S29 está no rádio, está na Planalto News. Logo mais às 11 horas, uma entrevista com o procurador do município, Dr. Giovanni Corralo, o subsídio do município para o transporte coletivo. Fique ligado aqui na Planalto News. Agora o tema no programa, às 10h29, com temperatura de 13 graus, é o cenário internacional. Desde a última quinta-feira à noite, é o assunto que tem dominado os noticiários, a imprensa internacional. Esse conflito Israel e Irã, os ataques, já muitas mortes registradas, tudo que se vislumbra em relação a esse conflito. Os bombardeios às centrais nucleares, às instalações militares e cidades iranianas e também a resposta do Irã. E na sexta-feira, também esse fato que foi na madrugada por lá e à noite de quinta-feira por aqui. E o Irã prometendo retaliar Israel, agravando a crise no Oriente Médio. Tem que saber a causa, o que estaria provocando esse conflito, o que pode acontecer desse conflito. E gentilmente nos atende para participar ao vivo conosco aqui a doutora em Direito Internacional, professora Carla Della Bona. Bem-vinda à Rádio Planalto News. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar nessa casa que tão bem nos recebe. E a gente sempre arruma um espacinho na agenda para falar com vocês.
De repente surgiu essa notícia, doutora Carla, sobre esse conflito. Parece que para muitas pessoas surgiu agora esse conflito, mas tem toda uma construção para ocorrer esse conflito. O que levou a esse cenário agora, o ataque de Israel e o Irã já dando uma resposta? Tem uma origem.
Tem. Esse conflito ele já vem de muitos anos ou séculos, vamos dizer assim. O Oriente Médio ele é composto por Israel, obviamente judeu, mas também por islâmicos, né? O povo islâmico com ascendência muçulmana. E o Irã é o único que destoa desse cenário, que é um cenário dos países ao redor sunitas, e ele é xiita, ou seja, a questão ela se agravou ainda mais em 1979, quando nós temos a Revolução Iraniana, que assumem o poder os chamados ayatolás. Hoje nós temos o Ali Khamenei, que é o chefe religioso supremo. Tivemos um incidente com o presidente há 2 anos atrás, que teve um acidente de helicóptero, que faleceu e foi substituído por um outro presidente, muito mais tranquilo em termos dessa questão mais radical de poder. Mas nós temos o líder supremo, que é o Khamenei, que mantém ainda a sua milícia, mantém ainda o seu exército e mantém várias questões, como uma delas que gerou essa pretensa, foi um dos pretextos de Israel para atacar o Irã na quinta de noite para sexta, que foi a questão do urânio enriquecido, ou seja, a produção da bomba atômica que o Irã estaria autorizado, digamos assim, pela agência da ONU de produzir urânio enriquecido até 3% e já estaria a 60%. Então essa foi a questão primordial que levou o Israel a atacá-los, além de que havia passado já um dia, ou seja, já estávamos nos 61 dias, para o Irã tomar uma posição e acabar com a sua questão, digamos assim, seu tratamento de urânio, né, o seu programa nuclear, porque os Estados Unidos tinham com eles uma questão de que em 60 dias os Estados Unidos e o Irã deveriam conversar para que o programa nuclear fosse sofresse um tratado internacional e acabasse com esse programa iraniano. E no 61º dia, como não haviam sentado à mesa, Israel achou por bem fazer esse ataque, que obviamente teve os desdobramentos no final de semana, continuando hoje. Nós estamos com um fuso de 6 horas a menos, ou seja, Irã e Israel estão na parte da tarde, mas continuam com os bombardeios.
Aí nós temos aí uma série de versões E às vezes até, como se diz popularmente, se grenaliza nas próprias redes sociais. Tem aqueles que defendem Israel, tem aqueles que defendem o Irã, muitas vezes sem conhecer a própria base que teria levado a esse conflito. E o assunto repercute internacionalmente. O Brasil também está preocupado, doutora Carla, tem todo o aspecto econômico, vai se observar aí o combustível. O mundo acaba tendo os reflexos desse conflito.
Sim, e as pessoas comuns sentem também. Por quê? Porque é uma guerra política. A guerra, na verdade, a guerra armada, ela é uma consequência da falta de política, ou seja, da parte diplomática, da política na conversa. E ela traz consequências para, neste caso em específico, para o mundo. Por quê? Porque nós estamos falando do Oriente Médio, e que é o maior produtor, se tu somares todas a Arábia Saudita, o Kuwait, como dizem alguns, o próprio Irã, a Jordânia, que são produtores de petróleo e gás natural. Para tu teres uma ideia, o Irã, por mais que tenha todos os embargos e sanções do Ocidente, continua sendo o terceiro maior produtor de gás natural e de petróleo. Não é um dos primeiros, mas está ali no sétimo, oitavo lugar na produção. O Brasil supera ele por conta dos embargos, mas ele teria uma produção muito maior se não tivesse os embargos do Ocidente quanto à sua venda. Por quê? Porque ele não está na questão, ele não está no programa para deixar a agência da ONU fiscalizar o seu programa nuclear. Então, a questão política e econômica, elas estão ligadas. Essa questão no petróleo, ela já vai impactar no consumidor final, inclusive o Brasil. Talvez não agora, porque a Petrobras, ela segue um pouquinho diferenciada, por mais que ela seja uma companhia que vise lucro, porque tem acionistas particulares, ela não é só uma agência, uma empresa do governo, ela tem também acionistas particulares, vai impactar no preço do petróleo. Talvez não no próximo mês, mas se essa guerra perdurar, que acho que perdurará, em conjunto com a guerra Ucrânia-Rússia, que também é um grande produtor de petróleo, nós teremos aí efetivamente um aumento dos combustíveis. Já se projeta um aumento, pela manhã era de 4%, agora, antes de eu sair do escritório, já vi que já estava em 7% o aumento para todos os produtores, ou seja, o barril de petróleo aumentará já 7%. Se essa escalada continuar e nós não vemos num horizonte uma questão de fazer um acordo em relação a esse conflito, nós teremos consequência para a população civil, sim.
Pelo que a senhora coloca, não se espere uma solução tão rapidamente.
O ano passado, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa também para falarmos dessa questão Israel-Irã. Na época, em outubro, já tiveram os primeiros sintomas de que uma relação que não é boa já estava no limite, né? E isso, na verdade, ela começa lá em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas faz aquele atentado em Israel, que deu aquela tragédia, né, com todas aquelas pessoas mortas no show de rock, que gera o que nós temos hoje na faixa de Gaza, ou seja, voltar Israel para o Hamas. Só que o Hamas, assim como o Hezbollah no sul do Líbano e também os Ortiz, né, os Okuts, que é ali do Iêmen, eles, na verdade, são um braço armado do Irã. E como Israel estava atacando e atacou, acabou praticamente com o Hamas e com o Hezbollah, deixou os enfraquecidos, a questão natural era efetivamente o Irã. O que nós vamos fazer com o Irã? E como o Irã tinha essa questão do 61º dia e não estava demonstrando nenhuma, digamos assim, vontade de sentar as mesas de negociação, eles viram a oportunidade. Só que uma guerra, quando você entra numa guerra, você quer acabar com ela logo. E nesse caso, não é a mesma coisa que você enfrentar as milícias, como o Hamas, o Hezbollah. É um país, e é um país que está entre os 20 maiores países em termos de território e população, e que tem mísseis balísticos, talvez não nucleares, não uma ogiva nuclear ainda, mas com capacidade de transportar. Então, ela gera um impacto na população. Se os mísseis do Hamas e do Hezbollah não faziam isso, nós temos hoje, nós vemos isso, a população tanto de Israel quanto do Irã sofrendo. Porque a partir do momento que você tem uma força armamentista de países que são belicosos por natureza, quem é que sofre? A população local.
Pois é. Doutora Carla, dentro da sua apreciação, Israel faz um ataque às unidades militares e líderes são mortos. Isso faz com que o Irã se enfraqueça ou não? O Irã pode responder, depois tudo, cientistas foram mortos também. A gente observa a população do Irã comemorando uma resposta a Israel, tem população também, de uma certa maneira, comemorando. Irã perdeu sua força ou se engana quem pensa que o Irã fica enfraquecido depois do primeiro ataque?
Não, já tivemos vários ataques, mas sim, hoje a guerra ela mudou desde a invasão dos Estados Unidos no Irã, no Iraque, né? Em 1991, em que nós víamos os tanques militares, né, invadindo e incendiando o país. Hoje nós não temos mais isso. Hoje a guerra é mais inteligente e se passa pelo ar. Então o que nós temos aí são mísseis. E olha, o Irã está a 2 mil quilômetros. Isso significa que em 11 minutos um míssel chegar, percorrer 2 mil quilômetros, em 11 minutos é um tempo bem curtinho, né? E da mesma forma pelo lado israelense. Só que Israel sempre foi conhecida, especialmente os meninos devem saber disso, pelo seu lado de espionagem. E essa guerra ela se passa no ar, mas também em solo, através da inteligência israelense. E foi com a inteligência israelense da Mossad que nós tivemos aí players extremamente importantes do Irã, como cientistas químicos responsáveis pelo programa nuclear iraniano, mas também agentes governamentais. Ontem, inclusive, o diretor do Biro de Inteligência iraniano foi morto no final da noite. E eu especulava na minha cabeça, certo, mas e o líder supremo, né, o Khamenei, o Ayatollah Khamenei? Não se falava disso, né? E até que veio na mídia que Israel solicitou aos Estados Unidos que ele estava na mira e que ele poderia ser morto.
O ouvinte Paulo pergunta a propósito, o Ayatollah manda mais que o presidente lá no Irã?
Sim, é porque é religioso. Eles têm, a partir de 1979, nenhum país muçulmano, islâmico, é democrata, né? É democrático. É. Não, eles têm um regime. No caso, o Irã, em 1979, nós tivemos uma saída do regime menos xiita para um regime totalmente fechado, que é o xiita, através dos ayatolás, que são líderes religiosos. Ou seja, eles controlam como as pessoas se vestem, especialmente as mulheres, mais sobre as mulheres. Tanto que o ano passado nós tivemos a morte de uma menina que virou símbolo iraniano por ela estar aparecendo na sua burca fios de cabelo, e ela foi morta pela polícia religiosa, e isso inflou a população do Irã para ir contra o regime e dizer, olha, né, vamos ter um pouquinho mais de cuidado. E efetivamente, não que arrefeceu essa polícia religiosa, como eles chamam, mas sim, pelo menos amenizou uma grande parte, e a população demonstrou que, olha, vamos moderar. Mas não quer dizer que eles tenham reduzido essa questão. Ou seja, a pressão religiosa é muito forte dentro do Irã. Não que não seja em Israel, não que não seja na Jordânia, não que não seja na Arábia Saudita, mas é outro tipo de pressão. Ali, efetivamente, é opressor. E aí você pode perguntar, tem alguma chance de mudar o regime? Pode ser que tenha, mas colocar quem? Quando deu o problema na Síria, nós sabíamos quem iria assumir a Síria. Quando deu problema no Afeganistão, se sabia quem ia assumir o governo do Afeganistão. Agora não se sabe. Por quê? Porque, na verdade, aqueles que são contra o regime dos ayatolás são a minoria, não são a maioria. Porque senão já teriam derrubado o governo.
Pois é. Depois a gente vai falar aqui também sobre Brasil e Estados Unidos em relação ficarem na espera, ver o que acontece, opinarem sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Mas eu tenho um assunto aqui também, professora Carla de Lapona, doutora em Direito Internacional. Nós conversamos antes aqui da entrevista. Israel tem um aspecto interessante. Israel não assinou aquele tratado de não proliferação de armas nucleares que muitos países assinaram. Israel não assinou. O que que isso representa nesse cenário todo?
Representa que eles querem ter um programa um programa nuclear liberado, só que eles ainda não têm, segundo dizem os especialistas, a bomba atômica. Porque assim, ó, os nossos ouvintes, eles devem entender duas questões. A bomba atômica é o quê? O que que é a bomba atômica, Carvalho?
Destruição.
Não, mas que produto ela faz? Urânio.
Urânio, correto.
Urânio enriquecido. Correto. O urânio, ele é utilizado não só para a produção de armas, mas também para a área da saúde. Correto. Então, nós dizemos que o programa nuclear, ele não é só um programa para matar, ele é um programa também para curar. Então, ele tem a forma positiva e a negativa. Isso significa que pode servir para a área da medicina e ajuda muito na área da medicina o programa nuclear, certo? E também pode ser usado de forma negativa para a bomba atômica. Ambos enriquecem o urânio para esses fins. Então, o que que acontece? Nós temos na ONU uma agência, a AIEA, que é a Agência Internacional de Controle de Armas Nucleares. E a partir do momento em que um país ele diz, olha, eu vou enriquecer urânio e eu vou ter um programa, mesmo que for para fins de saúde, ele sofre acompanhamento dessas agências. A partir do momento que um dos países, como no caso de Israel, não assina, e não foi só ele, tem mais alguns outros players internacionais que não assinaram, você tem que começar a prestar mais atenção. Só que no caso de Israel em si, ele depois da Segunda Guerra Mundial, em que nós sabemos a história, tivemos aí um genocídio por conta da população de Israel, nós temos os países mundiais assumindo uma espécie de protetorado para Israel, incluindo os Estados Unidos. E esse mundo que protege Israel, ele tem arma nuclear. Tanto que em outubro, quando teve o primeiro conflito, que durou 3 dias, entre Israel e o Irã, quem abateu todos os mísseis que estavam vindo, ou a grande maioria dos mísseis que estavam vindo em direção a Israel, foram os países vizinhos, a Arábia Saudita, a França, a Jordânia. Todos eles enviaram mísseis para abater os mísseis que estavam se dirigindo a Israel, certo? Então, esse pessoal tem arma nuclear. Talvez Israel não tenha, mas está fora.
São 10h47, hoje é o tema aqui, esse conflito Irã-Israel, as causas, esse momento atual, os reflexos. Queremos ouvir também da doutora Carla de Lapona, doutora em Direito Internacional, como é que fica o Brasil, como se fala popularmente, ficar na dele, se posicionar, o que que se orienta para o Brasil nesse contexto todo, e também os Estados Unidos, que também tem o aspecto envolvendo o cenário econômico, tem a questão dos combustíveis. Desses dois lados aqui, Brasil e Estados Unidos, nesse conflito.
Olha, minha opinião pessoal, não é nossa guerra. É uma guerra que vem com fundo religioso, como diziam os nossos ouvintes. É muito difícil para o Brasil, ou para a população brasileira, que tem 500 anos de história, ter uma noção de quão importante é a religião para esses países. Esses países, que hoje são Irã e Israel, eles têm uma origem muito antiga, antes de Jesus Cristo. Então, a gente está falando de 4, 5 mil anos atrás, Sim. De conflito. Irã é a Pérsia, antigamente. E os persas, digamos assim, sempre foram muito radicais. Sempre tentaram dominar a região. Então, veja, essa é uma luta que nós, primeiro, não sabemos lutar, muitas vezes nem sabemos compreender, porque não sabemos a sua origem. Então, quando existe e quando tem essas dúvidas, a gente, o que melhor faz é olhar e observar e aprender um pouquinho com a história. Eu diria que o Brasil talvez tenha que se manifestar em relação às duas populações, porque são populações, digamos assim, população civil que está sofrendo, mas que não tem que se posicionar pró-Irã ou pró-Israel. Nós temos problemas internos muito grandes que o governo brasileiro tem que tomar algumas medidas, sem se preocupar com essa guerra neste momento.
Sem ideologias agora.
Sem ideologias, exatamente. Se vocês me perguntarem, mas pode ter escalada? Sim. Bom, se nós tivermos uma escalada, aí é outra história. Neste momento, a guerra é local. Nem os países vizinhos, que são próximos, né, que têm a mesma, digamos assim, cultura, estão se envolvendo, estão quietos. O que eles estão querendo fazer, como o Omã e o Catar, servir de intermediários. Sabendo que o Irã já disse que enquanto estiver sendo atacada, não senta em mesa de negociação. Em relação aos Estados Unidos, bem, aí muda um pouquinho de figura. Por quê? Porque a partir, como eu disse, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e outros países mundiais fizeram um acordo de proteção a Israel. E isso vem sendo cumprido. Né? Por conta disso, nós temos talvez uma chance dos Estados Unidos mudarem a opinião que têm nesse momento e intervirem nesse conflito caso haja uma, digamos, uma escalada nesse conflito armado que se instaurou entre Israel e o Irã. Mas volto a dizer, não é o tema do Trump. O que o Benjamin Netanyahu fez na quinta-feira, pode ter certeza, não era do movimento fazer os Estados Unidos grandes de novo. Por quê? Porque o Trump não quer guerra, ele quer o comércio. No primeiro mandato dele, já se via esse posicionamento. Ele quer negócio. Quando tu tem guerra, tu não tem negócio.
As próprias alíquotas aí recentemente deram esse indicativo.
Exatamente. E nós temos hoje um posicionamento muito forte do Congresso americano, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, informando por legisladores republicanos que, para os Estados Unidos voltarem a ser grande, como o Trump prometeu, não pode entrar nessa guerra. E nós tivemos ali a questão do Khamenei, que ele foi solicitado se ele queria que fosse assassinado, e ele disse com todas as letras, nem pensar. Porque aí sim a escalada ia ser brutal. Líder supremo morto? Bem, aí não teríamos mais limite. Mas também tem uma outra questão. O Trump não quer sangue nas mãos. Ele não aprovou essas questões. E ele disse, os Estados Unidos estão fora. Ah, mas como os Estados Unidos estão fora se mandam 4 bilhões ou fornecem 4 bilhões anuais de armamentos? Bom, aí vem a questão histórica da Segunda Guerra Mundial, né? Então aí nós temos que compreender a questão histórica. Mas sim, hoje, neste momento, eu penso que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos devem somente observar e tentar sentar à mesa de negociação com esses dois players. Não esquecendo que a partir de hoje de noite nós temos no Canadá o encontro do G7, em que o Brasil é um dos convidados, juntamente com os sete maiores economias do mundo, a participar desse congresso anual que acontece. Obviamente, esse conflito será...
Vai estar na pauta.
A pauta, sim.
Bem, esse assunto vai continuar na nossa programação, numa nova entrevista. Já estamos com 10h52, temos que liberar a doutora Carla Della Bona, doutora em Direito Internacional. Mas sua importância, a reflexão aqui na manhã, nós agradecemos pela sua presença conosco. E algum detalhe a mais sobre esse conflito, vamos estar abordando em próximas entrevistas. Que mais podemos acrescentar aos ouvintes da Rádio Planalto News sobre esse cenário que preocupa mais uma vez o conflito, mais vidas também sendo ceifadas, doutora Carla?
Olha, esse conflito, ele me incomoda bastante, porque é um conflito religioso, é diferente dos outros, né? O conflito Rússia-Ucrânia, e eu várias vezes disse que era um conflito que demoraria bastante tempo, né, para finalizar, mas é um conflito por território. Esse conflito é por ideologias. Então, o que eu vejo nesse conflito é só questão efetivamente de sentar e conversar para baixar esse viés ideológico que tem esses dois países. Mas esse me preocupa muito mais. Por quê? Por conta da sua possibilidade de escalada. E aí é uma escalada que não envolve somente vida das pessoas, mas também o restante do mundo, quando tu fechas uma grande parte da economia, especialmente energética, que é a que se produz muito naquela região. Então, eu acho que nos próximos dias nós não teremos uma diminuição dessa escalada, muito pelo contrário, nós teremos uma evolução maior nesse conflito. E eu acho muito importante que esses países, as 7 economias, juntamente com seus convidados, estejam reunidos, porque é uma forma deles acharem uma solução para propor uma, digamos assim, uma rodada, ou pelo menos o início de uma rodada de conversa entre os representantes do Irã e os representantes de Israel.
Obrigado pela sua presença.